vamos que vamos para mais uma semana, a gente buscando notícias, né, por esse Brasilzão, e a gente sempre esbarra na briga entre os poderes, que é o foco. Congresso aliado ao judiciário? Não, judiciário contra o legislativo, não, legislativo contra o judiciário. Esse jogo de poder que a gente gosta de falar e de entender é um
legislativo
dos
contra a lei, né?
Oi?
Legislativo contra a lei.
A gente vai entender tudo isso. Esse é o ponto de partida aqui do nosso Olha Aqui de hoje, dessa segunda-feira, 29 de abril de 2024, mais um mês indo embora. Estamos prontos aqui para a nossa ginástica mental semanal, que a gente faz 3 vezes por semana. Como já disse, esse é o nosso assunto, um dos nossos assuntos, sobre esse cutucão aí do Pacheco no Haddad, no governo, o cutucão do Haddad no Pacheco, e por aí vai. Vamos entender esse jogo. Reinaldo Azevedo já escreveu. No meio de tudo isso, tem uma decisão que é extremamente importante, até abordamos ela há pouco aqui no nosso UOL News, com um economista falando do absurdo da desoneração e que realmente tem que acabar e que não traz benefícios, né? A análise econômica é importante nesse assunto também, além da legislativa e da política. Tem 3 pontos aí para serem abordados. Bom, vamos falar de Agrishow, né? Agrishow, esse grande evento que acontece no interior de São Paulo e que deve receber mais de 200 mil pessoas ao longo de todos esses dias. Teve abertura oficial ontem, fechada à imprensa e também aos expositores. Do lado de fora, Bolsonaro quis chamar a atenção e levou para lá 2 governadores que são seus apoiadores, seus fãs, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, que discursaram lá no trio elétrico do lado de fora. Hoje eles participam oficialmente da Agrishow, querendo medir forças com o governo nesse evento do agronegócio, e que é muito importante, inclusive, para a economia brasileira, mas que tem a presença, neste ano, do governo federal. Ontem esteve lá o ministro, na abertura oficial da feira, o ministro da Agricultura, o vice-presidente da República. Hoje também tem participação de ministros lá na Agrishow, e é um assunto também aqui para o nosso Olha Aqui. Vamos falar sobre o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que está há 8 meses preso na papuda. A defesa dele pede mais uma vez a soltura. E aí, tem que soltar ou não tem que soltar, tio Rei? Tem que soltar ou não tem que soltar? Vamos entender melhor. O que significa a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal? E também, o que a gente traz aqui de notícias em relação ao Exército. O Exército que mudou as normas para as redes sociais. E agora vai remover comentários político-partidários e mensagens de ódios nas redes. As autoridades também estão sendo alertadas sobre conteúdos de ódio, violência e discriminação. Já teve vários episódios aí envolvendo as redes de militares. E será que isso vai para frente? Não vai. Bora começar nosso programa? Ele está tudo quietinho. Você nem fez emojis ao vivo.
Esperando os starts.
Igual as carinhas. Hoje ele está mais tranquilo, não ficou indignado. Ó, a desoneração, ela precisa ou não acontecer? Como é que você está vendo essa briga?
Bom, em primeiro lugar, a desoneração é uma aberração que começou no governo Dilma, sob o pretexto de preservar empregos. Já está provado, não preserva coisa nenhuma, né? Está demonstrado, tem vários estudos, não preserva emprego. Pode ser que tenha um emprego ou outro residual, mas como política de emprego, evidentemente, é descabido, né? E ela não só foi mantida a desoneração, como ainda resolveram meter uma outra coisa junto ao votar a desoneração, que foi a desoneração do pagamento da previdência dos municípios até 156 mil habitantes. Então vamos lá, como política pública é ruim, só que tem uma coisa, acima de tudo, é ilegal como está, é inconstitucional e é ilegal. E custa 19 bilhões, porque a desoneração dos tais 17 setores são 9 bilhões que se deixa de arrecadar, e a desoneração dos municípios mais 10 bilhões. Bom, isso foi votado, enfiado goela abaixo do governo. O governo, evidentemente, tentou evitar, mas a gente sabe que, em último caso, o veto do Lula foi derrubado. E o Rodrigo Pacheco está tendo chilique dizendo: ó, o governo resolveu judicializar, fez uma nota agressiva contra a Advocacia Geral da União, o que, aliás, é espetacular que um advogado resolva demonizar a luta legal, porque é uma questão legal, né? É frontalmente contrária à Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o artigo 113 das disposições transitórias da Constituição diz que se você fizer alguma forma de desoneração ou renúncia, você tem de demonstrar o impacto fiscal dessa desoneração, dessa renúncia. Sabe como isso foi parar na Constituição? Isso foi parar na Constituição em 2016, em dezembro. Né? Na emenda constitucional 95, que é nada menos do que a emenda constitucional do teto de gastos, da celebrada emenda do teto de gastos. Né? Parte dela foi mudada pelo arcabouço fiscal, mas uma parte continua. Então, quem entrar na Constituição, disposições transitórias, que fica lá embaixo, artigo 113, vai ver lá que tem um link, inclusive, que aparece, né, no texto oficial da Constituição, da Emenda Constitucional 95, de dezembro de 2016, ano do impeachment da presidente Dilma, acusada de pedalar, né? Pedalada que eu já disse, estou convencido, à época eu achava que sim, e me convenci depois que não aconteceu. Mas, de qualquer modo, em nome da responsabilidade fiscal, se meteu esse troço na Constituição, está lá, né? E julgados do Supremo chegaram à conclusão, se estabeleceu a tese de que esse artigo 113 é a constitucionalização da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101, né, que também é considerada fundamental, controle de gastos públicos, no artigo 14 diz a mesma coisa. Que está na Constituição, isto é, você tem de demonstrar um impacto fiscal de renúncias, mas não só, vai adiante. Se você fizer a renúncia, tem que dizer de onde sai o dinheiro. Não pode simplesmente renunciar. Você tem que dizer de onde sai o dinheiro. Bom, não se fez nada disso com esse projeto, com a desoneração do governo. Ela é inconstitucional, ela é flagrantemente inconstitucional, viola o artigo 113, e ela é flagrantemente ilegal, viola a lei de responsabilidade fiscal. Além de ser uma péssima política pública, né? Que começou em 2011 com a Dilma, infelizmente a coisa continuou, né? E foi se renovando, e, portanto, a tendência é que esse troço fique, se eternize no país, né? A despeito de você estar debatendo reforma tributária, etc. Agora, não há fonte, portanto, é inconstitucional, né? O Rodrigo Pacheco resolveu sair convocando os demônios, ó, onde já se viu e tal. E ele deu uma entrevista e ele demonstrou que, de fato, o governo está certo. Ele não tem argumento técnico, entendeu? Ele diz: olha aqui, nós, com fonte de receita, votamos projetos que conseguiram receita. Bom, mas se for assim, você vota projeto que consegue receita, então você pode gastar à vontade, você pode renunciar à vontade, você pode fazer o que você bem entende. Ele próprio demonstra que não existe argumento.
Mas tem essa
Recorreram
sonora. Quer ouvir o vídeo? Vamos
Pode pegar a sonora
colocar?
aí, vamos lá.
Vamos colocar.
Essa ação direta de inconstitucionalidade da Advocacia Geral da União, que se assenta numa premissa. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. Agora, se se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos três primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil.
Provou que não tem argumento e eu demonstro por quê. Primeiro que ele diz, afirmo que contraria o artigo 113 da Constituição e afirmo que não é verdade. Então, eu desafio que ele diga onde está na lei a demonstração do impacto fiscal. Como não é verdade? Nós estamos vivendo um surrealismo absoluto. Como não é verdade? Onde está na lei aprovada? Que isso? Nós chegamos ao ponto em que as pessoas dizem isto que está na sua mão, Reinaldo, é uma laranja. Eu digo, não. É um aparelho telefônico, celular, aparelho móvel. Não, é uma laranja. Mas como é uma laranja? É uma laranja porque eu acho que é. Como assim? Eu, como presidente do Senado, afirmo que isso não é verdade. O senhor, como presidente do Senado, consegue afirmar, mudar uma realidade objetiva? Então, demonstre onde está especificado o impacto fiscal. Virou uma coisa de doido isso. Aí tem meia dúzia de colunista puxa-saco que odeia o governo, odeia o PT, não sei o quê, fica... Cadê? Mostra onde está, porra. É zorra. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, diz, se quisesse que a gente... Porque eu lembrei aqui, né? O artigo 113 das disposições transitórias diz que tem que ter a demonstração de impacto. Esse artigo é entendido pelo Supremo como constitucionalização da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14. Tem que dizer de onde sai o dinheiro. Aí ele diz, bom, se tem de demonstrar de onde sai o dinheiro, aí ele vem falar das receitas conseguidas. Mas espera aí, quando se conseguiram essas receitas, por um acaso se estabeleceu alguma forma de vinculação? Ou então a vinculação com a cidade automática? A ser a vinculação automática, Fabiola, então você consegue 80 bilhões de receita combatendo sonegação e ao mesmo tempo você abre a possibilidade de gastar 80 bilhões. Que raciocínio é esse? Outra coisa, tudo isso que ele citou, CARF, apostas esportivas, taxação de fundos exclusivos, de offshore, tinha lá uma malandragem usando ICMS, que as empresas ganhavam ICMS nos estados, subvenção de ICMS, na verdade, desconto de ICMS, depois pegava esse dinheiro e não pagava imposto federal também, pode, desde que investisse o dinheiro, não investiam, faziam caixa e sonegavam, portanto, duas vezes, sonegavam no estado, sonegavam na União. Essas mudanças foram feitas, vem cá, senhor Pacheco, foi em benefício do governo ou foi em benefício do país? Quem patrocinou essas mudanças? Foram os senadores, os deputados por conta própria? Ou foi uma articulação com o governo federal, com o ministro Haddad, no trabalhão, conversando o tempo todo? Então, porque se consegue 80 bilhões de receita, você vai... Se conseguiram os 80 bilhões de receita, justamente porque se buscava o dinheiro para buscar o menor déficit possível, se possível, déficit zero. O fato de ter conseguido esse dinheiro não legaliza as renúncias fiscais, as desonerações. É uma argumentação inacreditável, inacreditável vinda de um advogado, que de resto emite uma nota mal criada contra a Advocacia Geral da União, porque acaba sendo mal criada, que demoniza o próprio direito. Ora, havendo uma contradição entre o interesse do Poder Executivo, do Poder Legislativo, existe uma Advocacia Geral da União que pode entrar com ação, você entrou com ação e o Supremo está decidindo. Mas agora veio uma gente porca. Ah, quem decidiu foi o Zanin, porque o Zanin foi indicado pelo Lula. Ah, quem depois foi o Flávio Dino, porque foi indicado pelo Lula. Bom, se for assim, Vão fechar o Supremo, como querem os bolsonaristas. Ou então deixa dois lá. O Nunes Marques e o André Mendonça. Porque se for para ficar vendo quem foi que nomeou, é deslegitimar o próprio poder. Como fazem alguns por aí. Que deveriam ter um lema: se beber, não escreva. Entende? Se vai deslegitimar o Supremo Tribunal Federal? Ou é segredo que o Zanin foi indicado pelo Lula? Que me consta foi aprovado pelo Senado. O Senado presidido por esse senhor. Portanto, é ministro do Supremo, toma decisões com o ministro do Supremo. Agora, precisa ver a natureza da decisão, precisa ler a decisão. A liminar do Zanin está muito bem fundamentada. O que não está fundamentado, e pela entrevista do Pacheco fica claro, é isso. Então, demonstre, senhor. Ah, eu, como presidente do Senado, digo que não contraria. O senhor muda o que está escrito? Por acaso apareceu lá no texto da desoneração o impacto fiscal da medida? Não apareceu. Diz lá de onde sai o dinheiro? Não. Tanto não diz que o senhor afirma. Se fosse para dizer, eu vou pegar os 80 bi. Ah, sendo assim, então vamos pegar esses 80 bi e vamos gastar à vontade. Aliás, talvez seja pretensão, né? Porque Rodrigo Pacheco é o autor da proposta indecente do quinquênio, né? Que pode custar até 42 bilhões se aprovado. Então chega dessa história de que responsabilidade fiscal é tarefa só do governo federal. O ministro Haddad está certo, o vice-presidente-geral do Alckmin está certo, não é tarefa só do governo federal. É tarefa de todo mundo, também é tarefa do Congresso. Porque senão vira uma festa. Quanto é que existe de dinheiro livre do orçamento para o governo federal? Dinheiro livre quer dizer que não está carimbado de algum modo. Não é dinheiro que tem de ser. Que tem o desembolso obrigatório de educação, desembolso obrigatório de saúde, da Previdência. Quanto é que sobra? 6, 7% do orçamento. É o que sobra. Não é? Disso que sobra, o Congresso quer 23,8%, sem prestar contas, porque não presta contas. Acabou o orçamento secreto no sentido de que é preciso dizer quem pediu a emenda, mas não há como acompanhar a execução dessa emenda. Não há como acompanhar. Inclusive, era fonte de roubalheira. E esses senhores foram abocanhando o orçamento ao longo do tempo, sempre aproveitando de fragilidades do governo, sempre. 2011, Dilma numa situação difícil. Eles fazem o quê? 2011 não, 2015. Metem lá a execução obrigatória das emendas individuais. 2019, Bolsonaro numa situação difícil. Tem esse negócio do golpismo, precisa ter uma base que segure a onda do golpista. Eles impõem as emendas de bancada. E agora, Lula numa situação difícil, porque o Congresso é hostil, não tem como, é um Congresso reaça, resolveram tornar praticamente obrigatórias emendas de comissão. O Lula vetou 5,6 bilhões, o veto pode cair. Então, é um Congresso que paulatinamente vai abocanhando o orçamento, sem ter de prestar contas. Quando eu digo prestar contas, é o seguinte: quem responde eleitoralmente se o governo funciona, não funciona, se as coisas funcionam, não funcionam, é o governo federal. Esses caras querem essas emendas para fazer H lá com a sua turma, com a sua paróquia. Isso na hipótese benevolente. Que tem a outra, que é enfiar a mão na grana mesmo, né? Com empreiteira de amigo, com não sei o quê, tal. Aí não tem de prestar conta de nada. Aí chega uma coisa, começa a arranca 20 bilhões, 19 bilhões de arrecadação, fora da lei, e fica tendo chilique. uma hora que também não dá. Não dá. Vai fazer o quê? Vai caminhar para o impasse? Não é? Acho eu que deve haver algum espaço para negociação. Tá 5 a 0. O governo vai, o Congresso vai perder essa. Agora, nós já vimos que eles têm ali, eles perdem, por exemplo, emenda, as emendas do relator. Perderam, mas deram um jeito de manter. O Fux pediu vista. São 90 dias, pode-se tentar achar, fazer alguma coisa modulada ali, intermediária. Enfim, isso é possível, esse espaço de negociação existe. Na própria liminar do Zanin está lá, né, que você pode se manifestar e tentar demonstrar os seus argumentos e, portanto, achar alguma coisa intermediária, não sei. Agora, o que não é possível é arrancar 19 bilhões de arrecadação e depois tem um outro, eu até deveria ter mandado, tem um outro trecho da fala do Pacheco, que ele começa a pregar, então vamos falar de corte de gastos, então vamos falar de corte de gastos. Vamos falar de corte de gastos, cara. Apresenta a sua proposta. Quer cortar gasto onde? Saúde? Dá a cara. Dá a cara. Você quer disputar o governo de Minas? Dá a cara e diz: eu quero desvincular a verba da saúde. Não quero mais que seja constitucionalizada. É uma discussão possível? É. O Congresso aceita? A sociedade aceita? Vamos conversar. Vamos desvincular a verba da educação? Também é uma discussão possível. Possível é. Quem é que topa? Quem vira pai da ideia? Você quer virar pai da ideia, Pacheco? Vai lá, vamos falar. De onde corta? Porque também esse negócio. Até o Roberto Campos Neto falou esses dias aí num seminário, acho que foi sexta-feira, quinta, sexta-feira. Ele disse: escrever artigo propondo corte de gastos é fácil. Fazer editorial, então, é mais fácil ainda, porque não precisa nem mostrar a cara. Não precisa nem ter nome. Agora, corta onde? Corta onde? Porque vem esses doutores, não, porque a qualidade dos gastos, tal. Isso é uma questão política. É muito fácil fazer de conta que a política não existe. Ela existe. Lamento. Não tem política na China. Não precisa. Tem lá só interno. E aí se decide. Agora, aqui existe. Nas democracias existe. Faz o quê? Não tinha política no Pinochet. Entende? Quem gostava de política estava debaixo da terra. E os espertos acima. E larápios. Agora, aqui existe política. Propõe corte de gastos, ô Pacheco. Meu Deus do céu, presidente do Senado, olha o poder que você tem, cara. Propõe corte de gastos, qual é? Tenta conseguir as pessoas para isso. Vai ser saúde, vai ser educação, vai ser Bolsa Família, vai ser Minha Casa Minha Vida, vai ser o quê? Uma coisa eu sei que não será, emenda. 53 bilhões de emenda, isso não será, certo? Isso não será. Então vamos tirar de onde? Para cortar gasto. Que é esse negócio de eu quero os 19 bi. Oh, e agora eu quero. Ninguém fala em cortar gasto. Eu falo, vamos falar em cortar gasto. Mas então proponha. Faça a proposta. Uai. Quer falar assim, oh, cortar gasto. De onde? O que eu sei é que fez a proposta do quinquênio. Por exemplo, a imposição do piso salarial dos enfermeiros, eu não tenho nada contra. Eu sou favorável, eu sou a favor de triplicar, inclusive. Impôs. E não disse de onde ia sair o dinheiro.
O
A questão
Reinaldo.
acabou sendo judicializada porque os municípios não tinham como pagar. Então, você criar gasto é a coisa mais fácil do mundo, inclusive no Congresso. Criar renúncia também é muito fácil. Agora, de onde sai o dinheiro? Por que é que é só o Haddad que tem que dizer de onde sai o dinheiro? Por que é só o Lula que tem que dizer de onde sai o dinheiro? Todo mundo tem que dizer de onde sai o dinheiro. O Congresso também. Ou todo mundo entra na responsabilidade fiscal, ou então vamos esculhambar de vez. Agora, posar de grande sacerdote das contas públicas fazendo isso aí realmente não dá, né?
Ô, Reinaldo, você trouxe aqui todo esse conteúdo econômico mesmo, né, e jurídico desse caso. Do ponto de vista político, tem até perguntas que chegaram aqui, a Janaína, tocou nesse assunto, o Luiz Carlos também falou a respeito disso, dessa tabelinha, né, necessária, como você está contando aí, diante, da questão jurídica e econômica do governo com o Supremo Tribunal Federal.
Não existe tabelinha. Não existe tabelinha. Eu não sei o que é isso de tabelinha, que as pessoas estão apontando. Não, não sei, porque tabelinha fica parecendo jogo combinado. Quer dizer que a única forma que o Supremo teria de demonstrar que não é tabelinha é dizer não. Pensem o seguinte: isso daí é coisa de gente que escreve, precisa escrever, precisa tomar o café da manhã para escrever, é sóbrio ainda. Não, não pode escrever assim, a primeira coisa que vem na cabeça. Que tabelinha? Porque então quer dizer que esse resultado é ilegítimo. Só seria legítimo se o governo perdesse. Que porra de jogo é esse? Que jogo é esse que se quer em que só um resultado é legítimo? Mas que diabo tomou conta da cabeça dessas pessoas? Eu não estou interessado em tabelinha, estou interessado em saber. Me digam se o artigo 113 das disposições transitórias da Constituição existe ou não existe. Ele existe? Se ele existe, é ilegal. É inconstitucional. Me digam se o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal existe. Se existe, é ilegal. Se o artigo 113 da Constituição existe, é inconstitucional. Se o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal existe, é ilegal. O Supremo, diante disso, faz o quê? Para mostrar que não tem tabelinha, vota contra a Constituição e contra a lei? Não existe tabelinha. Tabelinha existe quem acha que o governo tinha de obrigatoriamente perder. Só isso. Não tem tabelinha. Agora, se sempre será. Diga, desculpa.
Não, não, é muito interessante você falar sobre isso, Reinaldo, porque a mesma posição, e é um pedido do governo federal, e aí que foi encaminhado ali pelo Zanin em primeiro lugar, mas depois, como você mesmo já falou, já são 5 votos. Esse mesmo posicionamento do executivo com o Supremo pode piorar a relação do executivo com o Congresso? Pode ter alguma piora, você acha ou não?
Já piorou. Já piorou. Já piorou porque o Supremo, o Congresso hoje resolveu que é poder absoluto. E não é de hoje. O Lira atua como se ele fosse, quando ele quer as coisas, o próprio presidente da República. O Pacheco agora também quer a sua reserva de poder absoluto. Porque quando você. A tese do Pacheco. É a tese do poder absoluto. Porque existe uma contradição clara entre aquilo que o Congresso votou, aquilo que o governo entende ser o correto. Havendo essa diferença, é o judiciário que dirime. Quando vai para o judiciário, aí diz: não, o judiciário tá agindo com parte pri. Peraí, mas para o judiciário ser independente, necessariamente teria que então decidir contra o governo? Que nem o governo, é o caixa. A quem interessa o déficit, o menor déficit possível? Por que que nessa hora a turma realmente de mercado, que vive preocupada com gasto, não sei o quê, por que que não vem para valer e diz é isso que tem que ser feito, o governo está certo, o Supremo está certo? Por que que não diz? São poucos os que dizem. São poucos. Por que não diz? E por que que não tem a coragem de dizer que é mentira que essa desoneração é seguro-emprego? Como questão econômica, uma coisa ou outra aqui pode acontecer, mas como política econômica é um erro. É um erro desde que apareceu. Por que que nessa hora não vem? E volta de novo a bateria contra o Supremo? De novo contra o Supremo? Vamos fechar o Supremo vira o problema do Brasil. Faz o seguinte, fecha o Supremo, põe lá a Michelle Bolsonaro de presidente com o Tarcísio de vice, ou o contrário, e o Jair Bolsonaro vira Deus, vira o espírito do novo governo sem Supremo. Olha, até a santa paciência. Tem coisa assim, tem coisa que é do ridículo atrás. Agora, é claro que a relação fica ruim de novo. Mas também é claro que, a ser assim, não se governa. A ser assim não se governa. Não é? Porque fica parecendo assim, Haddad, arruma grana aí. Arruma grana aí. Você tem que. Olha, tem que fazer o déficit zero, hein? Tem que fazer o déficit zero. Tá, vamos fazer o déficit zero de onde? Como? Ah, mas se o governo não reajusta salário mínimo, isso facilita, porque então aí a Previdência. Ok. Disputem eleição propondo congelamento do salário mínimo. O Pacheco demonstrou que ele tem um modelo na cabeça. Tem uma hora que ele fala de tudo ao mesmo tempo. Tem isso, tem aquilo, organização do desenvolvimento. Disputa a presidência, bravo. E outros. Hã? Ou então faz o seguinte, assume, não faz, vai deixando de pagar coisa, vai embora, larga a universidade sem nem a energia elétrica paga, né? Acaba com Minha Casa Minha Vida, acaba com o programa de remédio, vai destruindo a vida de pobre, e aí vai ficar bom. Tá, o Milei está lá, comemorando o primeiro superávit dele, com os argentinos morrendo de fome. É um jeito de fazer. Agora, não é o jeito que ganhou a eleição. Então, assim, acho que o Haddad está fazendo um trabalho hercúleo, né? Porque enfrenta dificuldades de todo lado. E levou essa questão até o máximo, dizendo: olha, mas não dá, essa desoneração assim dificulta fechar a conta pública, não pode ser feita assim. Foi. Estava claro que era inconstitucional, mas aí virou um diktat do Congresso. Não, dane-se que é inconstitucional. E daí? É o que nós queremos. E aí, porque está perdendo no Supremo, vira dobradinha? Não é? Com ministros, inclusive, é preciso desconhecer muito o Supremo, mas é preciso desconhecer brutalmente o Supremo, para achar que você vai ter no mesmo grupo Roberto Barroso, Fachin e Gilmar Mendes, como uma coisa combinada. É desconhecer o Supremo assim de cabo a rabo. É desconhecer tudo do Supremo. Tem uma coisa que une hoje os ministros do Supremo, que é a defesa da democracia, e ali há divergências, mas há poucas. No mais, são muitas as divergências. São muitas as divergências. A ideia de que há uma dobradinha assim, então vai lá, o Zanin decide, depois vai o Flávio Dino, depois vem o Gilmar, depois vem o Luiz Roberto Barroso, depois vai. Isso assim, além de tudo, é de uma burrice sobre o Supremo tão soberba, né? Por exemplo. A tese que está. No meu tempo, o colunismo, para escrever, tinha que ler decisão. Hoje, não. Escreve depois da vodka. Aí fica ruim. Vai ler a decisão do Zanin e está lá a jurisprudência, a partir de voto do Barroso, dizendo que o artigo 113 das disposições transitórias da Constituição, que veio via emenda constitucional 95, é a constitucionalização da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o Roberto Barroso, quando adere a liminar, que ainda vai ter o mérito julgado, ele nada mais faz do que referendar um voto seu de anos atrás. Não é dobradinho. É respeito ao próprio voto. Bem como Gilmar Mendes, que também já votou assim antes. Né? Então, quando se conhece aquilo sobre o qual se opina, se para de falar bobagem. Quer dizer, a não ser que haja disposição mesmo de falar bobagem, e aí então é a má fé tomando lugar da ignorância.
Pronto,
Nossa,
falei.
que
Pronto, falei.
animado que eu estou hoje. Que
Tá,
animado
não,
que eu estou hoje.
eu gosto. Ele olha assim, começa a dar recados e vai, vai, vai e foi.
Não, porque assim, sabe que assim, é visível que tem gente opinando sem ter lido a decisão. Mas isso é detestável. Mas isso é horrível. É mau profissionalismo. Um colunista que opina sobre esse troço sem ter lido a decisão do Zanin é como um médico que receita remédio sem ter falado com o paciente, sem ter visto o paciente, sem ter feito exame. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Que faz ponte sem calcular, ignorando as leis da física. Tem que ler a decisão. E não só ficar no ar, não, porque fui nos bastidores, conversei, fulano conversou comigo, me disse que a tabelinha, monta um site de fofoca, pô. Não de análise política.
Toma uma aguinha com açúcar aí, Reinaldo, se acalmar um
Não,
pouco.
tá bom.
Ó, vamos agora para Agri Show, mais animadinho ainda. Agri Show, Agri
Opa.
Show. Vamos para Agri Show, porque hoje, né? Hoje abre as portas ao público. Ontem foi a abertura oficial do evento, que neste ano teve o convite formal ao ministro da Agricultura do governo Lula, Carlos Fávaro. Quem esteve lá também foi Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ministro do governo Lula. Fizeram lá a abertura oficial. Do lado de fora, puxou uma carreata, Bolsonaro querendo roubar a cena, né? Do evento, e aí reuniu, né? Tinha ali centenas de pessoas ali. Ele, mais uma vez, em cima de um trio elétrico, levou dois governadores para lá, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos até ouvir aí o que que ele falou lá.
Estou muito feliz de estar aqui com o presidente Bolsonaro. Presidente que deixou de ser um CPF, passou a ser um movimento. O legado dele está escrito na história. Quantas realizações, quantas reformas que estão pedindo, que estão fazendo com que a nossa economia ainda perdure, apesar de todos os desmandos, apesar de todos os erros do atual governo.
Ele vem falando isso toda hora, né, da história do movimento. Eu acho que é inspirado naquela fala do Lula lá atrás, né? Você lembra disso? Quando o Lula falou que ele não
Sim,
era.
não, e assim, o Tarcísio, apesar de todos os desmandos do atual governo, quem desmanda o atual governo? Qual desmando? Fala qual desmando que é. Você resolveu, rapaz, fazer o túnel ali no Guarujá, atravessar o canal com um governo que faz desmandos? Desmando no atual governo? Você não está se referindo eventualmente aos desmandos na PM de São Paulo, sob a sua gestão e do DERIT? Sem dúvida nenhuma, tem mais de 99% de homens honrados, mas hoje há um estímulo para que os desonrados apareçam? Quais desmandos? Movimento? Que movimento? O que que o Bolsonaro fez para o agronegócio? Arrumou briga com a China? E depois a Tereza Cristina teve que correr lá para tentar resolver? Qual desmando do governo? O maior plano safra da história? Que desmando que tem no governo, na área do agro, para o qual ele está falando? E eu acho lindo ler, realmente eu sempre fico comovido quando eu vejo o texto dizendo que o Tarcísio é uma espécie assim de meio termo entre o bolsonarismo. Não, que o Tarcísio tenta se equilibrar entre o bolsonarismo e a democracia. Mas quem quer se equilibrar entre o bolsonarismo e a democracia? Se está no meio termo entre o bolsonarismo e a democracia, já não é mais democrata. Isso é bom? Nós já tratamos isso aqui. A democracia é o meio do caminho entre os extremos. Entre extrema-direita e extrema-esquerda, a democracia. Ela é o centro. Se a democracia, que é o centro, e a extrema-direita está lá, e existe alguém que está no meio do caminho entre a democracia e a extrema-direita, logo ele já não é mais democrata. Alguma dificuldade de entender esse raciocínio? Não é? Aliás, eu não sei, eu preciso ver direito, mas não me pareceu que houvesse grande entusiasmo à volta, não. Não me pareceu. Até porque o agro sabe que dinheiro não está faltando. E as demandas deles para o governo federal são enormes. O Plano Safra, mês de 24 a 25, eles estão pedindo mais. A CNA está pedindo mais de 500 bilhões. E a chance de conseguir com o governo Lula, de fato, é grande, porque nunca faltou dinheiro para financiar a agricultura, no governo Lula. Enfim, se tenta manter a sobrevivência de um sujeito que tentou dar golpe de Estado. Para mim, vira assim, desculpem, eu não tenho mais, eu já não tenho mais idade para condescender com isso. Aliás, nunca tive. Na verdade, idade para condescender com fascista eu nunca tive. Idade para suportar fascista eu nunca tive. Nos piores embates que eu tive com o PT, e a minha história está aí, eu não tento edulcorar nada. Com fascista, nunca. Não convivo, não aceito. E eu considero que o bolsonarismo é a expressão possível do fascismo no Brasil nas condições atuais. Por tudo que diz, por tudo que fala, por tudo que prega, pelas tentativas de golpe. Então, nós temos um governador que resolveu ficar nessa. E ele poderia dizer quais são os desmandos que estão em curso. Quais são os desmandos que estão em curso? Quais são? Diz. Que é punir golpista? Deveria deixar tudo solto? Aliás, é isso, governador, uma pergunta. A gente pune golpista? Qual é a sua tese? A gente paparica golpista e joga gás de pimenta na cara de preto? Inocente? Trabalhador? É uma pergunta. Eu sei, é uma leitura, é um jeito de ver o mundo. Golpista, a gente trata pandeló. E preto inocente, a gente joga gás e pimenta. A minha tese é outra. Golpista na cadeia e respeito ao trabalhador.
Tá aí. Qual é a tua
Tô
expectativa
comunista.
para
Tô
Agri
comunista.
Show? Oi?
Tô comunista, né? Tô comunista pra caramba. Oi?
Qual é a tua expectativa para Agri Show no balanço político, o Reinaldo? Porque assim, como você fez aí, apontou aí o Tarcísio, né, que tá com esse jogo político esvaziado, como você mesmo diz. Então, a ponte, né? Do ponto de vista de força política, hoje, Jair Bolsonaro participa lá da AgriShow oficialmente. Lula parece que foi convidado, mas preferiu não ir, né, na AgriShow. Mas mandou ministros, outros ministros vão participar nos próximos dias também, o que é uma presença do governo federal, também importante e reconhecida, né? Ontem estiveram lá na abertura oficial e tudo. No jogo político aí, quem sai ganhando, o Reinaldo? E você viu com força ou não essa participação do Bolsonaro do lado de fora, hoje do lado de dentro?
Veja, eu não vi, eu não, eu preciso ter mais elementos para saber. Me parece que diminuiu a influência do bolsonarismo nesse evento e aumentou a do governo, até porque tem dinheiro oficial ali para valer, Me parece. Agora, em eventos dessa natureza, o bolsonarismo sempre vai ter mais presença. É uma questão que, essa altura, é ideológica, Mas presença, que eu digo, é: se o Lula aparecer lá, ele vai ser vaiado. Não faz sentido aí. Ele vai ser vaiado por quem? Ele vai ser vaiado pelo agro, o grande agro? Não. Quem é que vai nessa? O que vai nessa feira? Essas feiras vão produtores rurais, sim, muitos, mas também vai muita gente da cultura rural que não é um empreendedor rural. Então, é gente que vive, por exemplo, nas grandes cidades do agro, vendendo peças, vendendo o setor de serviços, comércio, enfim, tudo aquilo que vive em torno do agro é um negócio gigantesco, né? É uma cadeia gigantesca de coisas. E toda essa gente vai com um perfil muito mais conservador, frequentemente reacionário. Então, não há como o Lula ir a um evento desse, nesses tempos, sem ser vaiado. Não há como o Bolsonaro ir a um evento desses, sem ser aplaudido. Isso significa que alguma coisa está. Significa que o Bolsonaro está na bolha dele. Né? O Bolsonaro está na bolha dele. Né? Então, isso é mais ou menos como você falar para o Bolsonaro ir num evento do Minha Casa, Minha Vida ou da Agricultura Familiar. Ele também não vai, né? Porque ele vai ser vaiado. O Lula vai a um evento da Agricultura Familiar e vai ser aplaudido. Né? Então, assim, é uma questão de bases políticas. Né? O que eu comento aí é menos o Bolsonaro e mais o Tarcísio, essa ideia de que ele é alguma coisa diferente do Bolsonaro. Ele não é. Ele não é. Ele é eventualmente mais articulado. Articulado na expressão do pensamento. A gente entende mais o que ele fala, né? Ele tem uma gramática mais organizada. Né? Mas ele é a mesma coisa, está se mostrando a mesma coisa. Né? Na prática. E ele é o eleitorado Bolsonaro que ele quer. E se faz um grande esforço em alguns setores para caracterizar o Tarcísio por aquilo que ele não é, como um cara de centro. Ele não é um cara de centro. O fato dele ter alguns centristas no governo não quer dizer que ele seja um cara de centro. Ah, mas ele tem o Kassab, que é. Daí, isso não faz dele um homem de centro. Todo o apelo dele é para o eleitorado de extrema direita, de centro, definitivamente não. Não há nada. Nada, absolutamente nada, né? Ao contrário, ele referenda posições ultraconservadoras e ultra-reacionárias, né? Então, assim, eu não acho que aumentou a influência do governo, tal, né? Agora, o agro vai ser bolsonarista sempre, né? Bolsonarista, assim, aquilo que o bolsonarismo representa. Eles vivem, inclusive, a fantasia de que o MST os atrapalha, não é isso? Me diz onde é que o MST atrapalha agro. Pode ter tido uma escaramuça ou outra aqui ali. Onde é que o MST atrapalha agro? Como é que o MST pode atrapalhar o agro, que é o principal setor da economia brasileira? Como é que o Brasil virou o principal produtor rural do mundo, de agropecuária do mundo, de agroindústria, um dos grandes, com o MST atrapalhando? Atrapalhando o quê? O que que atrapalha? Ah, não, mas o Bolsonaro liberou a arma para o campo. Por quê? Estava dando problema de luta armada no campo e precisava ter arma? Você entende? São mitos e mitologias políticas que vão aparecendo e pronto, né? Agora, de efetivo, não tem nada. Não tem nada. E aí, assim, eu gostei quando o Tarcísio falou como é que é. As grandes coisas que o Bolsonaro fez, ele pode ter dito quais, né? Inclusive pro agro. Mas ele também não sabe.
Ó,
Né?
mudando de assunto, 1h51, vamos falar sobre a prisão do Silvinei Vasques, o Reinaldo. A defesa do
Vamos.
ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal fez um novo pedido para revogar a prisão dele, né? Ele fez esse pedido ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele está preso desde o dia 9 de agosto do ano passado, já teve dois pedidos de liberdade negados. O inquérito sigiloso do Supremo investiga Silvinei por uma suposta interferência nas eleições de 2022. Ele é acusado de usar a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para realizar blitz no segundo turno das eleições com foco nos estados do Nordeste. A defesa disse que a prisão dele por tempo indeterminado, ela é ilegal. Ela é ilegal?
Não. Não é ilegal. A menos que ele me diga qual é a lei. Não. Não é ilegal. O que há aí é uma tentativa de. Eu estou dizendo que não é ilegal, porque a prisão preventiva ela pode ser prorrogada e não tem. A prisão preventiva, no máximo. O que há aí é uma tentativa da imprensa lavajatista, o que é notável isso. A imprensa lavajatista, que aplaudia as prisões preventivas sem tempo da Lava Jato, agora deu para acusar o Alexandre de Moraes e repetir a Lava Jato com as prisões preventivas sem tempo. Eu espero que se conclua logo a investigação desse senhor, né? Agora, comparar, por exemplo, a situação dele, está preso há 8 meses, quando Marcelo Debrecht, sabe quanto tempo Marcelo Debrecht ficou em prisão preventiva? 34 meses. 34 meses. Eu estou olhando aqui o que eu escrevi, olha, tem um tweet meu, né, que é do dia 9 de setembro de 2023, né, em que eu digo, vou me citar, a falsa simetria é o sistema filosófico dos cretinos. Aliás, escrevi isso no UOL também. Ah, prenderam, aqui está falando do Cid, prenderam o Cid para delação, como fazia Lava Jato. O cara estava na cadeia desde o dia 3 de maio, hoje é 9 de setembro, 4 meses. Marcelo Debrecht foi preso no dia 19 de junho de 2015, e fez delação a 1º de dezembro de 2016, um ano e meio depois. Pareceu pouco e a preventiva foi mantida. Só deixou a cadeia em 19 de dezembro de 2017. Havia condenação sim àquela altura, mas seguia sendo prisão preventiva. Ele ficou 31 meses. 31 meses, e aqueles que estão com peninha do Silvinei agora não falavam nada.
Aí, ele
Entende?
achou o teu post.
Nossa, acharam? Eita, povo rápido, parabéns.
Eita! Eita!
Eita, ai que beleza.
Diego
Olha,
na produção, meu amor. Ó.
muito bem. Olha esse mesmo, olha lá. Né?
Tá vendo?
Encontrou. Então é o seguinte, eu espero que conclua logo agora essa ideia de que nós temos uma nova Lava Jato, gozado que isso é, essa acusação geralmente é feita pelos admiradores da Lava Jato. Eu apontava à época as prisões preventivas, sem tempo, tal, isso aqui. Vamos ver. Talvez quando se conhecer tudo do Silvinei, se chegue à conclusão de que fazia sentido a prisão preventiva. Né? Tem muita gente falando sem saber. Tem muita gente falando sem saber. Né? Precisa ver. Né? Não, ilegal não é. Agora eu espero que as coisas se concluam o mais rapidamente possível para que essas pessoas passem a responder e tal, e se encerre. Agora, ilegal, evidentemente, não é. Né? A prisão preventiva ela pode ser prorrogada no interesse da investigação. Né? E algumas, dada a natureza delicada, são sigilosas, né? Que sejam rápidas. Né? Agora, só estou querendo dizer que não dá para comparar alhos com bugalhos. Né? Não dá para comparar 8 meses com 31 meses. Né? São coisas incomparáveis. Assim como não dava para comparar no caso da do Cid, né? Como se fazia já. Né? Isso daí é parte da pauta do Elon Musk ainda. Né? Vamos pegar Alexandre de Moraes. Né?
Vamos abrir para perguntas? Cadê a vinhetinha das perguntas? Fala que tio Rei te escuta, fala que tio Rei
Fala que eu te escuto, meu
pergunte,
filho.
que tio Rei responde. Tio Rei responde. Como é que funciona? Você manda para cá a sua pergunta e tio Rei responde a você, diretamente a você. Responda ao Chico César. Ele sempre aparece por aqui. O Chico César sempre manda boas perguntas. Escreve para a gente lá
Opa.
de Manaus. Um
Ah,
beijo
não é o
para
Chico César
Manaus.
cantor?
Só se ele estiver em
Quando não
Manaus.
tinha nada, eu quis.
Leve.
Quando...
Eu gosto daquela lá dele, Deus me proteja de mim. Acho maravilhosa essa música.
É
Clássica.
isso, é maravilhoso, né?
É
Deus me proteja de mim.
maravilhosa. Eu quando
Muito
eu
bom.
peço, eu peço para que Deus me proteja de mim mesmo sempre. Olá, pergunta do Chico César, Tio Rei,
Não, e
haverá?
tem a melhor dessa música, desculpa, é Deus me proteja também, como que é? Da maldade de gente boa e da bondade de gente má, né?
Exatamente isso, é muito bom, muito bom, é genial
Ou
a
então,
letra.
nossa, da maldade de gente boa, então nem se diga.
Eu adoro a maldade de gente boa. Ó, Tio Rei, haverá eleição para a presidência nas duas casas. O governo apoiar os dois candidatos dos atuais presidentes será um erro. O governo deveria lançar candidato próprio. O que fazer para essas eleições das presidências da Câmara e do Senado? Como que o governo deve se comportar?
Olha, não tem como. O governo não pode ser derrotado na disputa da presidência da Câmara e do presidente do Senado, né? Quem foi que perguntou? Desculpa, eu não anotei o nome.
O Chico César.
Ah, o Chico César. Chico César. Ô, Chico, a Dilma patrocinou um candidato alternativo à presidência da Câmara. Ganhou Eduardo Cunha. Você lembra o que aconteceu depois, né? Então, assim, você não pode apresentar candidato alternativo à presidência da Câmara, alternativo àquele que é considerado um candidato forte ou não sei o quê, se for para perder, né? Não pode. O governo não pode ficar fora, porque, inclusive, o governo não pode ficar fora da mesa da Câmara, da mesa do Senado, e a depender de como as coisas andem, fica. Você pode fazer uma composição, um acordo, uma composição proporcional, ou você pode simplesmente fazer a composição dos vitoriosos e acabou, né? Então, não. O governo tem de apoiar aquele que tende a vencer. Tem que, desde agora, procurar ver se acha um nome de consenso. Então, quando o Lula recebe o Arthur Lira num domingo, né, no Palácio, para ter o que ele chamou de conversa, não de reunião, né, é porque se está tentando ver um nome que seja do agrado do Lira, entre outras coisas, um nome que seja do agrado do Lira, mas que também seja, que não seja hostil ao governo. No caso do Senado, por enquanto, o nome é Davi Alcolumbre. Ele construiu ali um negócio no Senado, provavelmente terá o apoio dos bolsonaristas. É hoje um homem forte do Senado, inclusive com ascensão sobre o próprio Rodrigo Pacheco, né? Então, o governo vai ter que se virar com esses caras, com aqueles que o Pacheco vai fazer o seu sucessor e provavelmente será o Davi Alcolumbre. Ou melhor, o Davi Alcolumbre vai fazer a sucessão de si mesmo, né? Que ele hoje é presidente da CCJ. E o Lira, e o candidato do Lira vai ganhar. Quem quer que o Lira apoie vai ganhar, né? Se tenta ali por exemplo, tem o Omar Nascimento, que é considerado candidato do Lira, tem o presidente do PR, que também é postulante. Não pode, o governo não pode ser derrotado em disputa de presidência de Câmara, disputa de presidente do Senado, porque não tem número. O Lula, outro dia, foi muito eloquente, né? Quando ele conversou, falou, disse, olha, é preciso saber o seguinte. São 503 deputados, o partido do presidente tem 70 deputados. São 81 senadores. O partido do presidente tem 7. O resto é composição política. E aí vem a frase do Zé Dirceu. É um governo centro-direita. Depois corrigiu, é centro-esquerda. Não, é centro-direita. Centro-direita porque é assim, O presidente ganhou a eleição com 0,9% dos votos a mais, né? Da metade, né? 1,8%, se você considera em relação a Bolsonaro, é muito pouco. Só que o Congresso, eu diria que quem dera o Congresso fosse meio a meio. Viu? Quem dera o Congresso fosse meio a meio. Lula estaria no céu, mas não é. O Congresso é muito mais à direita. A Câmara, então, Câmara e Senado, os dois, né? Nem metade tem. Né? Se o Lula tivesse metade do Congresso, já seria um extraordinário. Mas não tem, tem que negociar o tempo inteiro. É o Pacheco. O Pacheco é considerado um aliado. Você já viu aliado assim, ô Chico, certo? Hein? É melhor ter um aliado assim ou tomar uma injeção no olho? É melhor ter aliado assim ou ter uma faca nas costas? É melhor um aliado como o Lira ou uma faca na garganta? É delicada a coisa. Não?
O Reinaldo, tem muitas mensagens chegando aqui falando sobre o Mujica. Não sei se você viu essa notícia que caiu agora há
Sim.
pouquinho.
Sim.
Pepe Mujica, que é uma referência da esquerda, né, na América Latina, no mundo, né, anunciou hoje, ele fez até uma entrevista coletiva, anunciando que está com um tumor no esôfago. Mujica, Pepe Mujica, né, tem 88 anos. Deixou a presidência em 2015 e ainda é considerado uma das grandes referências, da esquerda. O comunicado da sua doença foi feito pelo próprio, em uma entrevista coletiva com a participação de ativistas, na qual disse que o diagnóstico foi feito na última semana, exames de rotina, e descobriu. Segundo ele, a quimioterapia ou cirurgia são opções pouco prováveis, dado que tem uma doença imunológica que carrega desde a juventude, que afeta, entre outras coisas, o funcionamento dos rins. E aí ele falou: mais de uma vez a morte rondou minha cama, mas eu fui protegido. Desta vez, parece que ela vem com a foice em punho. Foi o que ele disse nesse comunicado. Veremos o que acontece. Tem muita
É
gente aqui
lamentável.
emocionada. Oi?
É lamentável, em si, né? Enfim, especialmente com essa idade, estar tá sofrendo isso. É uma grande figura, né? O Pepe Mujica, ele virou uma referência do pensamento progressista, terno, né? Veja que, olha que diferença que há. Tudo bem, eles tinham diferenças de aspirações, né? Mas olha a diferença que há entre o que simboliza o Mujica e o que significou Hugo Chávez ou significa o Maduro, né? Todos esses reivindicam o estatuto de esquerda, né? Mas olha a esquerda que o Mujica representa, né? Que é uma esquerda inclusiva, não agressiva, não violenta. Que, enfim, reconhece que há limites na realidade, que, enfim, você não vai fazer o socialismo do século XXI, né, como aquele, o Chávez ou o Maduro, mas há muita coisa a fazer dentro do regime capitalista, e o Mujica não pôs fim ao capitalismo no Uruguai, né? Para melhorar efetivamente a vida das pessoas, para tornar a sociedade mais tolerante, para tornar a vida mais fácil, né, para todo mundo, e mais tranquila e mais segura. Ele fez uma grande gestão no Uruguai e passou a ser esse símbolo, né? Ao mesmo tempo que denuncia iniquidades, conseguiu pôr em prática medidas efetivas para melhorar a vida das pessoas. E é esse símbolo de um governo humanista, né? Eu acho que ele representou isso, né? Representa isso. É claro que é lamentável, e é lamentável que, enfim, numa idade tão avançada, ainda assim esteja submetido a um processo que me parece ser de sofrimento, né? Sempre muito, muito triste, né? De várias maneiras.
Ele concluiu lá na entrevista que ele deu e no comunicado que enquanto ele puder, ele vai seguir militando e entretido com as verduras dele. Porque tem
É,
isso
porque
também, né?
ele tem isso, que é, né, do fusquinha dele, da não pompa, né? Da não pompa. Sempre fez questão de operar nesse diapasão, me parece que verdadeiro, né? Em nenhum momento você vê, ele deixou o poder e a partir de então, em nenhum momento ele tensionou o sistema político uruguaio. Tudo bem, o Uruguai é um pequeno país, é sempre muito mais fácil você lidar com um país mais uniforme, do que quando você considera o Brasil, por exemplo, né? Não tem nem comparação, né? É sempre mais fácil, mas de qualquer modo ele poderia estar criando tensões políticas ou ter criado, sendo a figura que era, e nunca fez isso, né? Sempre apostou num processo de conciliação, o que é notável, né?
Todo mundo mandando beijo aqui pro Mujica e por aí vai. É isso, vamos então terminar com isso, né? Com essas boas vibrações a ele que consiga seguir no tratamento, se for possível, né? A médica ainda não trouxe detalhes de como vai seguir o tratamento, mas ele foi, né, à imprensa e comunicou ele mesmo a própria doença. É isso, vamos embora, Reinaldo. A gente se encontra na quarta-feira.
Beijo.
No nosso
Até mais.
encontro. Até. Reinaldo Azevedo, sempre com você, às segundas, quartas e quintas-feiras, aqui no nosso canal UOL, com Olha Aqui, sempre com análises precisas sobre a política brasileira, judiciário, economia. Hoje tivemos um pouquinho de tudo, tudo junto e misturado, né? Voltamos logo mais às 5 horas da tarde, com o nosso UOL News, na apresentação hoje de Natália Mota, e eu volto amanhã, às 10 horas da manhã. Até lá. Thank you.